541 projetos de lei, 8 projetos de lei complementar, 11 de resolução e 10 propostas de emenda à Constituição. Estes são os números do primeiro semestre de 2019 na Assembleia Legislativa do Paraná, o que demonstra que o trabalho dos deputados foi intenso nesse período. Propostas vindas de parlamentares e de outros poderes, grande parte do Executivo. Para o presidente da Casa, o deputado Ademar Traiano, do PSDB, todas contribuíram para melhorar a vida dos paranaenses.
Eu acho que a Assembleia contribuiu muito para com as iniciativas do governo. Os próprios parlamentares produziram muitos projetos interessantes que foram sancionados pelo governador. Estamos no caminho correto, buscando sempre caminhar em sintonia com o clamor da sociedade organizada, mesmo agora, com esse movimento das entidades representativas, dos professores, servidores públicos, polícia civil, polícia militar.
Entre as propostas aprovadas, algumas ganharam destaque. O Programa de Integridade e Compliance do Governo do Estado, que se tornou lei desde maio e que estabelece diretrizes de combate à corrupção, assim como para a transparência pública, o controle interno e a gestão eficiente de recursos públicos. Outra proposta que também já é lei desde o mês de maio é a da reforma administrativa promovida pelo Executivo. Com a mudança, o número de secretarias de Estado caiu de 28 para 15, o que resultou em 313 cargos a menos, gerando uma economia anual de R$10.500.000 aos cofres públicos. Outro benefício para a economia na administração pública virá com o fim da aposentadoria para ex-governadores, que chegou à casa em forma de PEC, proposta de emenda à Constituição. Até agora, a legislação estabelecia o pagamento de subsídio mensal e vitalício para quem exerceu em caráter permanente o cargo de governador do estado. Com a aprovação da PEC, o benefício deixa de ser pago. E ainda em relação a pagamento de salários, os deputados aprovaram por unanimidade na última sessão do semestre a proposta da mesa executiva que limita e congela o salário do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD, em R$ 33.763 até dezembro de 2022. O congelamento não será restrito aos vencimentos do governador, mas também ao vice-governador, que recebe 95% do salário do titular, e aos secretários de Estado, cujos salários representam 70% do que recebe por mês o governador. A medida vai significar uma economia aos cofres públicos de mais de R$ 800.000 ao mês e 10 milhões ao ano, conforme lembrou o líder do governo, o deputado Hussein Bacri, do PSD.
Esse projeto, ele limita no teto, que é o vencimento do governador, limita por 4 anos, está congelado. Ninguém pode ganhar acima, então é benéfico.
Ainda na última sessão do semestre, os deputados tiveram a notícia que o governador havia sancionado o projeto que proibiu definitivamente em todo o território paranaense a exploração do gás de xisto pelo método de fratura hidráulica, o fracking. Já havia uma legislação de 2016 que proibia a exploração no Paraná por um período de 10 anos, mas a nova lei revogou a anterior. O projeto de lei de número 65 de 2019, assinado pelos parlamentares Evandro Araújo, do PSC, Goura, do PDT, Márcio Pacheco, do PDT, e pela deputada Cristina Silvestre, do PPS, foi aprovado pelos parlamentares no mês de junho. A lei também determina a proibição das demais modalidades de exploração do solo que possam ocasionar contaminações ao lençol freático e acidentes ambientais, ou ainda prejudicar a saúde. Para o deputado Goura, o Paraná dá um exemplo de vanguarda na política ambiental, deixando de lado uma forma de extração de energia altamente poluente.
Então, eu acho muito importante que o governador teve essa sensibilidade, sancionou, os deputados aprovaram, e a partir daqui a gente consiga também ter uma postura também propositiva, proativa em outras temáticas ambientais no estado do Paraná.
Os deputados aprovaram ainda a destinação de R$ 25 milhões do orçamento para regulamentar o programa que estabelece a tarifa rural noturna de energia. Com isso, 12 mil produtores rurais paranaenses foram atendidos. Assim, o governo tornou lei um benefício que a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, já vinha concedendo desde 2007 aos produtores, mas que não era regulamentado. A medida atendeu a cadeias produtivas de aves, suínos, peixes e de leite, que dependem de energia mais barata para serem competitivas no mercado nacional. O programa estabelece um desconto na tarifa de luz, que chega a 60% para os agricultores que utilizam energia elétrica entre 9:30 da noite e 6 da manhã. Projetos voltados para a garantia da segurança e de direitos das mulheres e de populações vulneráveis também foram discutidos, aprovados e se tornaram leis já em vigor no Paraná. Por exemplo, a Lei de número 19.873, de 25 de junho de 2019, que instituiu o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, a ser realizado todos os anos em 22 de julho, que surgiu a partir de um projeto de lei da deputada Cristina Silvestre, do PPS, que determina que o Poder Executivo promova debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema, especialmente na rede estadual de ensino. O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio agora integra o calendário oficial de eventos do Paraná. A Casa ainda aprovou a Lei de número 19.830, de 27 de março de 2019, a partir do Projeto de Lei de 2016 da deputada Maria Vitória, do PP, dos deputados Evandro Araújo, do PSC, e Tercílio Turini, do PPS, e do ex-deputado Chico Brasileiro, que isenta do pagamento de taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado aos migrantes em situação de vulnerabilidade, solicitantes de refúgio, refugiados e apátridas no estado do Paraná. Também virou lei a proposta que aumenta a efetividade do chamado botão do pânico, dispositivo criado para proteger mulheres que são potenciais vítimas da violência. A proposta do deputado Cobra Repórter, do PSD, e do ex-deputado estadual Ney Leprevot, também do PSD, hoje deputado federal, licenciado e secretário da Justiça, Família e Trabalho, garante aos idosos em situação de violência doméstica e familiar também o direito a usar o dispositivo de segurança. Ela foi aprovada no último mês de maio na Casa e transformada na Lei Estadual de número 19.858. Outra conquista feminina proporcionada pelo Parlamento Estadual foi a criação da Procuradoria Especial da Mulher dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Aprovado em junho, o projeto de resolução de número 11 de 2019 foi assinado pela Comissão Executiva da Casa, comandada pelo presidente, o deputado Ademar Traiano, pelo primeiro secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, e pelo segundo secretário, deputado Gilson de Souza, do PSC. De acordo com o texto, a Procuradoria Especial da Mulher, que tem como procuradora a deputada Cristina Silvestre, irá zelar pela defesa dos direitos da mulher, além de incentivar a participação das parlamentares em suas ações, nos trabalhos legislativos e na administração da Assembleia. O projeto também prevê que a nova Procuradoria receba, examine e encaminhe aos órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. O evento de posse da nova procuradora aconteceu no começo do mês de julho e reuniu boa parte da representatividade de defesa feminina no país na Casa de Leis. Entre elas, representantes da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e da Casa da Mulher Brasileira. Duas propostas importantes para os consumidores paranaenses foram aprovadas pela Casa neste primeiro semestre. A primeira obriga supermercados e estabelecimentos similares do Paraná a realizar a higienização de carrinhos e cestas de compras, do deputado Requião Filho, do MDB, foi aprovada pela Casa e aguarda ser sancionada pelo Poder Executivo. O texto determina que carrinhos de compras, cestas, embalagens ou qualquer outro equipamento reutilizável colocado à disposição dos consumidores durante as compras deverão ser higienizados, no mínimo, a cada 15 dias. A segunda proposta, que obriga concessionárias de pedágio de todo o estado a divulgar em suas praças de cobranças o cronograma programa de obras previstas no contrato de concessão foi aprovada na Casa e também aguarda sanção do Executivo. Ela é assinada pelo deputado Anibele Neto, também do MDB, e determina que as empresas de pedágio serão obrigadas a fixar nos postos de pedágio um informativo contendo o cronograma de obras do programa de exploração. Este relatório, com o calendário de obras segundo o texto, terá que ser atualizado semanalmente. Ainda de acordo com o texto, o informativo deverá ser afixado em todas as cabines de cobrança, bem como nas demais áreas de atendimento ao usuário das praças de pedágios. Além disso, o cronograma também terá que ser publicado nos sites das concessionárias de pedágio. Com informações da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.